dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 3 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a organização da Comic Con Experience de San Diego, que falou que mais uma vez nesse ano o evento vai ser só em versão digital e não presencial aí por conta do coronavírus. A organização falou que a pandemia não permite ainda a segurança de todo mundo no evento presencial que ia rolar na Califórnia, então marcou aí o evento que vai ser de graça, na verdade, na internet de 23 a 25 de julho. A organização falou que os ingressos desse ano são válidos também, né, que a pessoa pode usar no ano que vem, mas claro, pode pedir reembolso também se a pessoa preferir. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Amazon lançou por aqui uma versão nacional do podcast Rediscover. Ele tem a proposta de homenagear artistas e grupos também, né, que são veteranos aí, que marcaram época, e é o Fundo de Quintal, que está sendo homenageado no primeiro episódio. O episódio traz entrevistas com depoimentos emocionantes, também curiosidades a respeito do Fundo de Quintal, e ele está disponível só no Amazon Music. Se você nunca testou, você pode usar um mês de graça para ver como é que é o serviço pelo link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Gabi, que deixou vazar mais de 70 GB de informações pessoais dos usuários. A Gabi é uma rede social que é bastante usada por extremistas políticos, né, por neonazistas também, milicianos, para promover violência. E os dados vazados incluem, por exemplo, mensagens diretas, posts públicos também e até as senhas lá do pessoal em texto plano. Esses dados estão sendo oferecidos como uma espécie de um pacote de pesquisa para jornalistas, também cientistas políticos, né, de comportamento extremista na internet. E caso você queira saber mais sobre esse vazamento, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre vazamentos, pintou mais um aí de telefone não anunciado por enquanto pela Motorola. O site Technique News, que já tinha vazado especificações no passado aí do Moto G50, que não foi anunciado também por enquanto, vazou que eles falaram que é um telefone novo aí, que tem o codinome Hanoip, e é o seguinte. Eles falaram que o principal diferencial desse telefone é uma câmera da Samsung, na verdade, né, que tem 108 megapixels, e o resto é mais normal, né, tem até 6 GB de RAM, 128 GB de espaço e o Snapdragon 675. Agora, um outro vazamento também que pintou foi do Poco F3 da Xiaomi, né, que é basicamente o Redmi K40 que vai ser vendido fora da China. A Xiaomi homologou esse telefone junto ao equivalente lá na Tel dos Estados Unidos e é igual a especificação dele em relação ao K40. Com isso, a expectativa do mercado é que sejam anunciados também em breve um Poco F3 Pro e versão Plus, né, como acontece com os K40 Pro e K40 Pro Plus, e é bem provável, né, que vaze também informações a respeito deles nos próximos dias. Bom, e ainda sobre o mercado de telefones, a Digitimes Research comentou que para esse trimestre eles prevêem um crescimento de 50% de vendas na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, pelo menos em parte aí, por conta do sucesso da linha do iPhone 12. Eles comentaram que o vácuo que foi deixado pela Huawei está sendo preenchido pelo iPhone 12 Pro e Pro Max, e com vendedores chineses também, né, umas marcas menores. Eles comentaram também, né, que a Samsung vai assegurar a segunda colocação aí nesse mercado de telefones, apesar de uma queda também na comparação ano sobre ano. Aí, por fim, eles projetaram também, né, que para esse ano inteiro, o mercado de telefones vai crescer entre 10% e 13%, e caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok, que criou um conselho independente, que é o Conselho de Recomendações de Segurança na Europa. Esse conselho é formado, sobretudo, por especialistas em saúde mental e especialistas também em segurança infantil, e os ajudá-la na moderação no continente. Isso vem depois de um caso que foi bem horrível na Itália, né, que uma criança acabou morrendo aí depois de um desafio cretino que ela viu lá no TikTok, e aí, como consequência disso, dias depois, eles foram obrigados a bloquear qualquer conta que não fosse possível verificar a idade, e de crianças aí, também menores do que a legislação permite lá na plataforma. A criação desse conselho, no fim das contas, é um jeito do TikTok de pelo menos tentar impedir que algo assim volte a acontecer no futuro, mas é uma pena que isso tenha rolado em consequência já o que aconteceu. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Twitter falou que vai começar a aumentar ainda mais o combate à desinformação em relação a vacinas e ao combate à Covid-19. A rede falou que tweets mentirosos sobre a pandemia vão ter uma sinalização, né, de que aquele é um tweet mentiroso e vai ter um limite aí para esse tipo de publicação que pode ser feita para cada usuário. Eles falaram que quem insistir em ficar publicando desinformação pode ter a conta bloqueada ou então banido depois de 5 vezes aí que publicar alguma coisa que precise desse aviso. Bom, e por último, sobre plataformas sociais, o WhatsApp finalmente vai facilitar a vida do pessoal na hora de importar um sticker animado, como acontece já com stickers que são estáticos. O que acontece hoje em dia é que a galera tem que dar maior volta, né, para adicionar uma figurinha animada, tem que usar aplicativo de terceiro e tudo mais, mas finalmente eles vão facilitar a vida aí desse pessoal. O beta do WhatsApp pro Android e pro iOS tá ganhando opção, né, da pessoa adicionar automaticamente lá os stickers animados, como acontece com os estáticos. Isso só no Brasil, na Indonésia e também na Índia. É bem provável que vire um recurso oficial também nos próximos dias. Bom, a seguir eu vou falar sobre a caixa conectada corporativa que a Microsoft anunciou ontem para usuários do Microsoft Teams, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para o Android e para o iOS, para startups, para fintech também, de telemedicina, né? Pessoal de health tech, para empreendedores, para uso interno também de empresas, e por aí vai. Então, para você que já devia estar mexendo no aplicativo do seu trabalho ou da sua empresa nesse ano, ou tem uma ideia bem bacana e que faz tempo que você quer tirar do papel, mas não sabe como fazer o aplicativo, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que escutou aqui o patrocínio, explica a sua necessidade e pronto. Na hora de fazer seu aplicativo com a Alpha Code, você vai ganhar 10% de desconto, que é uma coisa bem bacana, né? Só para ser um ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para fazer seu app com 10% de desconto com a Alpha Code, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem a Microsoft anunciou algumas novidades para a galera corporativa, especialmente assinantes aí do Microsoft Teams, e pintou uma caixa conectada que é bem interessante aí, com tradução simultânea e transcrição também do que está acontecendo. Essa caixa, que na verdade é uma linha, né, chamada Intelligent Speakers, consegue diferenciar entre 10 vozes ao mesmo tempo numa chamada e dá suporte à transcrição do que está sendo dito direto no Microsoft Teams. A Microsoft comentou que ela vai dar suporte à tradução também, dependendo lá do idioma da chamada, mas foi só isso, por enquanto não tem preço ou data de lançamento. Essa caixa tinha sido anunciada na verdade lá em 2018, né, na build daquele ano, que ela falou que ia lançar esse projeto no futuro, e agora pintaram as informações aí mais novas sobre a coisa toda. Ainda assim, a parte mais importante do projeto, que é o lançamento de fato aí pra galera, uma coisa que ela ficou devendo, então vamos esperar, né? Ela falar mais sobre isso aí nos próximos meses. Agora, uma coisa que faz bastante falta no Teams, né, que até é meio incrível que não tinha até hoje, mas que vai pintar de acordo com a Microsoft nos próximos dias, é o suporte à criptografia ponto a ponto para chamadas e conversas. Ela falou que o beta do Teams vai ganhar suporte a isso aí, para clientes corporativos, né, que são pagos a clientes comerciais, mas é meio limitada a coisa, pelo menos no primeiro momento. Esse suporte à criptografia ponto a ponto vai acontecer só de chamadas, né, também conversas aí de um para um, o que, claro, né, que não inclui por enquanto aí chamadas em grupo. Agora, quem também anunciou novidades nesse mercado foi a Cisco, aquela plataforma Webex. Ela lançou ontem mesmo, né, talvez em resposta à Microsoft, um recurso de tradução simultânea que coloca a partir do inglês legendas em vários idiomas, mais de 100 na verdade, direto na interface do Webex, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ficou marcado para maio, começo do julgamento dela com a Epic Games. A juíza do caso falou que, para evitar problemas, né, cancelamento de depoimento por conta do coronavírus, por exemplo, ele vai acontecer inteiro de forma digital por videoconferência, hein? Todo mundo vai ter que fazer chamada para participar. A data exata para o início desse julgamento ficou marcada para o dia 3 de maio, mas só Deus sabe, né, quantas semanas ele vai durar. Bom, e ainda sobre a Apple, ela acabou lá com o aplicativo Ideias Musicais. Esse aplicativo, que tinha a maior cara de um projeto paralelo de algum engenheiro, facilitava a composição de músicas, né? O pessoal anotava rapidinho uma ideia lá para conseguir depois levar para o GarageBand, por exemplo, para poder evoluir, mas acabou esse suporte aplicativo. Ao longo de toda a história desse aplicativo, ele chegou só à versão 1.0.7, mas segue funcionando aí para quem já tinha instalado no aparelho. Agora, um aplicativo que, não, pelo menos por enquanto, né, não é da Apple, mas que foi anunciado também que vai acabar, foi o Weatherline, que é o aplicativo de iOS de previsão do tempo. A especulação do pessoal é que, justamente por conta da Apple, né, que pode ter comprado a empresa que faz o aplicativo, que ele vai ser descontinuado, mas tá tudo quieto aí. Ninguém quis confirmar essa aquisição, pelo menos por enquanto. Bom, e por último sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, eu vou falar sobre mais alguns vazamentos feitos pelo Ming-Chi do que a gente pode esperar dos iPhones desse ano, do ano que vem, até depois, né, os iPhones de 2023. Ele falou que além do Note menor desse ano, a gente pode esperar também nos iPhones uma bateria maior e uma tela de 120 Hz de frequência, mas sem touchpad embaixo da tela, hein? Pelo menos é o que ele acha que vai acontecer. Ele falou que pelo menos para esse ano, a Apple não planeja nem colocar o touchpad embaixo da tela e nem adotar o USB-C no lugar da entrada Lightning. Já para a galera que gosta do iPhone mini, ele comentou que o iPhone 13 desse ano vai sim ter um formato de 5,4 polegadas, o que contradiz, né, o rumor é que falaram que a Apple ia acabar com esse formato que não estava vendendo bem. Bom, e sobre os iPhones do ano que vem, né? Além do que eu comentei ontem aqui, que ele falou pelo menos que a Apple vai trocar o Face ID por um furo na tela, pelo menos em um dos modelos. Ele falou também que o iPhone SE vai ganhar um modelo 5G e também falou sobre os iPhones de 2023. Ele falou que o plano da Apple para 2023 é lançar um iPhone sem Note, também sem furo na tela, e um dobrável também, que vai ter uma tela de 8 polegadas. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, tá pertinho de 1 milhão de inscritos, se inscreve lá. O link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!